Supremo Tribunal Federal reconheceu que é constitucional e, portanto, deve ser cumprida a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. A decisão foi tomada de forma unânime pelos ministros da Corte. A lei de 2023 reforça a obrigatoriedade de remuneração equivalente entre funcionárias e funcionários que ocupam a mesma função. Isso vale para empresas de qualquer tamanho. Para aquelas que têm 100 ou mais empregados, existe outra obrigação, a de fornecer relatórios semestrais de transparência salarial e de critérios de remuneração que permitam comparar de forma objetiva a situação dentro da companhia. A Advocacia Geral da União defendeu essas obrigações na tribuna do STF. A secretária-geral de contencioso da AGU, Isadora Cartacho, ressaltou que é preciso esforço de toda a sociedade para combater a discriminação salarial que mulheres enfrentam no mercado de trabalho.
A igualdade salarial de gênero não é uma hipótese, ela é uma realidade. Segundo dados do DIEESE, do final de 2023, as mulheres recebiam, em média, 22,3% a menos do que os homens. Em cargos de chefia, essa diferença chegava a 29,5%. Em relação às mulheres negras, é de 40%. Essa realidade persiste.
Assim que a lei e o decreto que a regulamenta foram publicados, pipocaram ações judiciais Brasil afora. De lá para cá, a AGU conseguiu consolidar a política pública nos tribunais com decisões favoráveis em mais de 75% dos casos. Mas faltava ainda o posicionamento do Supremo, já que o Partido Novo, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo entraram com ação contra a Lei de Igualdade Salarial de Gênero. Por sua vez, a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria Têxtil, Couro, Calçados e Vestuário da CUT pediram o contrário, que a Suprema Corte declarasse que a lei respeita os princípios constitucionais. E foi essa tese que saiu vencedora. A AGU, no julgamento, refutou os pontos levantados pelos críticos da lei.
O relatório não divulga salários individuais, não identifica trabalhadores, tampouco o relatório revela estratégia empresarial sensível. Qualquer dúvida que remanescesse eventualmente foi absolutamente afastada com a edição da instrução normativa do Ministério do Trabalho e Emprego. Critérios que já eram aplicados são explicitados e que concretizam com absoluta segurança as salvaguardas necessárias quanto à proteção de dados pessoais e dados sensíveis sob o ponto de vista concorrencial.
Além disso, segundo Isadora Cartacho, mesmo a comparação salarial não permite identificações pessoais.
Se não houver no mínimo 3 homens e 3 mulheres, isso não vai para o relatório. Não é feita a comparação se não tiver pelo menos 3 homens e 3 mulheres. Não há risco de divulgação de valores salariais e remuneratórios vinculados a cargos ou funções identificadas. O rigor metodológico afasta esse risco. O relatório, portanto, não divulga valores absolutos. O único dado publicado é a razão percentual, homens versus mulheres, que indica quanto o salário das mulheres equivale ao dos homens. Essa porcentagem, ela é agregada, considerando os funcionários da empresa como um todo, sem qualquer identificação individual.
Existem situações que podem justificar a diferença salarial, como tempo de serviço, progressão e horas extras. E isso é acolhido na parte das explicações que as empresas encaminham. As barreiras salariais às mulheres, de acordo com os estudos citados no julgamento, incluem discriminação no trabalho, assédio, dificuldade de conciliar serviço e responsabilidades domésticas, problemas com a disponibilidade de creches. A Lei de Igualdade Salarial, confirmada pelo Supremo, é um dos eixos para tentar mudar esse cenário. De Brasília, Raquel Miura.